Storyglot, 12 badaladas. O príncipe Leonardo andou para trás e para a frente no seu quarto até que se deixou cair no cadeirão de veludo perto da janela. Lá fora, os criados movimentavam-se sob a chuva como um carreiro de formigas. Às costas levavam cadeiras, mesas, tecidos e tudo o mais que se pudesse imaginar. Tudo para o grande baile de passagem de ano no Salão Nobre. Leonardo tinha os ombros tensos e sentia um frio na barriga. Com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos, o príncipe reparou numa coisa debaixo do cadeirão. Com os pés, tentou nervosamente escondê-la melhor. Era a corda que tinha feito na noite anterior. Tinha usado todos os lençóis e toalhas que tinha encontrado. Mesmo assim, a corda atirada da sua janela ficava ainda a uns longos 3 metros do chão. Leonardo levantou-se e olhou lá para fora. Nem mesmo a roseira de longos espinhos por baixo o ia impedir. A sua mãe entrou no quarto sem bater. Leninho, ainda estás de robe e chinelos? Perguntou ela. O seu volumoso vestido rojou pelo chão como se uma pesada lesma se arrastasse pelo tapete. Mãe, já te pedi para bateres antes de entrar.
Meu Deus, o que uma mãe tem de ouvir? Como se eu não tivesse já visto tudo o que há para ver.
A mãe deixou-se cair no cadeirão agora vazio. O príncipe Leonardo sentiu o coração a acelerar e deitou um olho para a corda improvisada que espreitava perto de um sapato decorado com um laçarote rosa. A mãe inclinou a cabeça para trás e colocou as costas de uma mão sobre a testa.
Este baile está a deixar-me exausta. Só faltam poucas horas para começar e ainda há tanto para fazer, disse ela.
Leonardo não sabia como é que alguém podia ficar exausto de não fazer nada. Os olhos dela tornaram-se bicudos e focaram-se nele.
Esta noite tens de estar especialmente cordial, continuou ela. Vamos receber os senhores das redondezas e as suas donzelas. Não é que te queira ver pelas costas, mas já te casavas.
Leonardo esfregou as mãos úmidas e coçou o nariz. Não podia deixar que a mãe o visse assim. Ela era pior que um cão de caça a farejar a presa.
Por isso mesmo preciso que me deixes. Ainda tenho de me vestir, disse ele.
Antes que ela desaparecesse além da porta, virou-se para ele.
Lembras-te da Inês, filha do Sr. Flávio, a que te escreveu um lindo poema sobre a praga de formigas de asa de há 2 anos?
Como podia esquecer, disse ele a revirar os olhos.
Ela vem esta noite e ouvi dizer que te quer cantar uma canção que escreveu quando estava com varicela. A voz não é muito bonita, mas o que conta é a intenção.
Claro.
Fará uma excelente esposa, Leninho.
Felizmente, a porta fechou-se mesmo antes de o príncipe ter um tique nervoso no olho esquerdo. A música frenética do baile ecoava pelas paredes de pedra até chegar ao quarto de Leonardo, já como a lenga-lenga abafada de uma missa num enterro. A corda feita de lençóis e toalhas, presa a uma perna da cama, estava pendurada da janela. O príncipe Leonardo, irreconhecível debaixo de uma capa negra, passava uma perna por cima do parapeito quando a porta do quarto se abriu de rompante.
Credo!
Exclamou a dona Alberta. Trazia ao peito vários panos de limpeza que deixou cair com o susto. Sem parar para pensar, Leonardo lançou-se para fora da janela, fazendo a cama sair um pouco do lugar. A meio da parede, o príncipe sentiu as mãos a escorregar pelo tecido molhado.
Raios! Gritou ele entre dentes.
A cabeça da dona Alberta apareceu à janela acima dele.
Menino Leonardo, não se mexa, vou buscar ajuda.
Alberta, eu juro por Deus, se disser alguma coisa a alguém, eu certificar-me-ei de que todo o reino fica a saber onde guarda as joias que misteriosamente desaparecem dos quartos.
A janela fechou-se e o príncipe suspirou. O alívio
Foi de pouca duração quando percebeu que a corda se tinha soltado e os espinhos da roseira se aproximavam a alta velocidade. A estrada de terra que levava ao palácio estava lamacenta, pisada por dezenas de cascos de cavalos a caminho do baile. Com uma mão sobre a lateral das costas, um homem de capa negra apareceu a cambalear em frente a uma carruagem solitária que se afastava do palácio. Um dos cavalos sobressaltou-se e pôs as patas no ar. — Ei, homem! Saia da frente! — gritou o cocheiro, um homem pequeno com um nariz incrivelmente longo. O desconhecido de capa estendeu uma mão na direção do condutor. — Tenho dinheiro. Preciso que me leve para longe.
— Esqueça, amigo. Não posso deixar esta senhora aqui. Além do mais, já falta pouco para a meia-noite e...
O cocheiro moveu-se nervosamente no assento. O homem da capa tentou espreitar para dentro da carruagem.
Quem leva aí?
Ninguém que conheça. Uma senhora que acabou de chegar de um reino distante. Agora, se não se importa, deixe-nos passar. Os cortinados na janela afastaram-se e dois olhos curiosos espreitaram do interior.
O que se passa? Estamos a ficar sem tempo.
Disse uma mulher de voz ansiosa.
Este mendigo quer que o levemos para longe daqui.
Os cortinados voltaram a fechar com um movimento brusco.
Vê, disse o cocheiro. Infelizmente não o posso ajudar.
Sem aviso, o homem de capa agarrou nas rédeas com uma mão e com a outra puxou o cocheiro para o chão. O homenzinho do longo nariz esperneou, mas acabou por cair na lama.
Nada me vai impedir de sair daqui.
Sem tempo a perder, o príncipe disfarçado tomou controle da carruagem e arrancou velozmente no momento em que soava a primeira badalada da meia-noite. Gritos de euforia ouviram-se à distância. O novo ano estava a chegar.
— Ei! Não vai longe, amigo!
— gritou o cocheiro a abanar a cabeça. Ao som das seis badaladas, as rodas da carruagem ganharam vida e transformaram-se nos longos braços de uma planta. Ao som das oito badaladas, os cavalos encolheram-se, tomando a forma de pequenos ratos, que correram desnorteados. Ao som das dez badaladas, a carruagem caiu pesadamente no chão, com a forma de uma grande abóbora laranja. Ao som das doze badaladas, uma linda mulher de cabelos dourados, avental sujo e pés descalços, correu para o abrigo das árvores, desaparecendo entre elas. O príncipe Leonardo, caído no chão, sem perceber o que tinha acontecido, reparou num sapato de cristal a brilhar no meio do caminho. Pegou nele e observou-o de perto. Como uma pequena pedra preciosa, lançava faíscas de luz cada vez que o luar lhe tocava. Talvez o sapato pertencesse à mulher que ele vira fugir. Talvez ele devesse correr atrás dela e entregar-lhe-o. Hesitou uns momentos, mas, em vez disso, decidiu fazer bom dinheiro com ele, vendendo-o do outro lado do mar para onde se dirigia. Talvez lá encontrasse a mulher com quem sonhava casar um dia.